Senhores deputados, boa tarde. O que é que eu queria sugerir, se estiverem de acordo? Nós poderíamos começar, se não visse inconveniente, até porque o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não está presente, e eles gostariam de ver o ponto 3 discutido em primeiro lugar, poderíamos passar ao projeto de resolução do Chega, 489, começarmos a trabalhar e depois, entretanto, ajustávamos conforme a chegada dos outros deputados. O que é que os seus deputados têm a dizer? Pode ser? Se não, vamos ter alguma dificuldade. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, da nossa parte não há inconveniente que possamos apresentar os nossos projetos de resolução. Temos aqui representantes do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, do Partido Socialista, do CDS-PP. Acho que há condições para apresentarmos os nossos projetos de resolução.
Muito obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos então começar pelo projeto de resolução 489 do Chega. Recomendo ao Governo o reforço da fiscalização destinada a assegurar o cumprimento do quadro legal aplicável ao mergulho profissional, e eu penso que é o Sr. Deputado Francisco Gomes. É isso? Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Relativamente a este projeto, Portugal definiu como um dos principais eixos de desenvolvimento a exploração sustentável dos recursos marinhos. E para alcançar este objetivo, o nosso país tem realizado uma forte aposta neste setor ao longo dos últimos anos. Assim, foram criados incentivos, bem como iniciativas, que procuram potenciar uma exploração sustentada dos recursos disponíveis no nosso mar. Um esforço que reflete a importância estratégica que conferimos aos nossos oceanos. Todavia, é claro que não há economia do mar sem os homens e as mulheres que se dedicam e que dedicam a sua vida a esta área de atividade. Eles são a base de qualquer avanço neste setor e não é possível falar em desenvolvimento sem assegurar as condições adequadas para quem trabalha na economia do mar. Aliás, é essencial que seja salvaguardado, por um lado, um quadro legal robusto. Por outro, ferramentas de fiscalização que garantam a proteção e as condições de trabalho que assegurem a segurança e a dignidade destes profissionais. Entre os trabalhadores da economia do mar, os mergulhadores profissionais merecem um destaque especial. Esta é, comprovadamente, uma das profissões mais perigosas do mundo. E os profissionais desempenham um papel vital numa panóplia de atividades, tais como a construção civil subaquática, aquacultura, reparação de estruturas portuárias e exploração de recursos petrolíferos e minerais em alto mar. O seu trabalho é, em todos os aspectos, indispensável, mas também extremamente arriscado. Em Portugal, o mergulho profissional está regulado pela Lei 70 de 2014, de 1 de setembro, que visa garantir que a atividade decorra segundo padrões técnicos e operacionais rigorosos. No entanto, a realidade prática apresenta sérias discrepâncias. Muitos mergulhadores operam em condições técnicas manifestamente inseguras. Há falta de equipamentos adequados e há uma ausência preocupante de formação contínua. Tais situações expõem os profissionais a riscos desnecessários e comprometem a sua segurança. Infelizmente, não existem dados públicos específicos sobre acidentes ou mortes no mergulho profissional em Portugal. As estatísticas disponíveis abrangem apenas incidentes em meio de forma geral, sem distinguir entre as atividades recreativas e as atividades profissionais. Contudo, os números gerais são a mesma alarmante. Só em 2022 registaram-se 157 mortes por afogamento, o número mais elevado em 18 anos. Já em 2023, ocorreram novos e mais incidentes fatais, como o caso de um mergulhador de 56 anos que faleceu na praia da Bolieira, em Sesimbra. Estes números, aliados a informações recolhidas junto de empresas profissionais e associações de mergulho, revelam uma necessidade urgente de reforçar as medidas de fiscalização e assegurar o cumprimento integral do quadro legal aplicável, incluindo através de implementação de mecanismos de monitorização contínua e intervenções tanto no território continental como nas regiões autónomas. Por tudo isto e para este efeito, solicitamos humildemente o vosso apoio no projeto que aqui trazemos e apresentamos, que, na nossa perspectiva, é necessário, coerente e justo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Silvério Regalado, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, grupo parlamentar do PSD não tem nada a obstaculizar esta proposta, este projeto de resolução do Chega. Fazia só uma pequena sugestão no parágrafo final, onde diz: recomendo ao Governo que proceda ao robustecimento substancial. Tirava só o substancial ao robustecimento, penso que será suficiente. Portanto, é só, Sr. Presidente.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista também não tem nada a opor que se reforce a fiscalização das atividades de mergulho profissional. Julgo que é uma competência que as autoridades marítimas já têm, faz parte das suas competências, mas não temos nada a opor a que ela seja reforçada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, CDS.
Sr. Presidente, no mesmo sentido. Muito obrigado.
Muito bem. Assim sendo, e se ninguém tiver mais nada a acrescentar, passaremos então ao projeto de resolução do Chega, também 626, que recomenda ao Governo a atribuição de um suplemento por serviço e risco aos tripulantes de embarcações salva-vidas do Instituto de Socorros Anáfragos. Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes? Muito bem. Sr. Deputado Núcio Masmel?
Ainda no projeto de resolução anterior e para ir de encontro ao que foi proposto pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, nós iremos retirar a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Tem sim agora a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Projeto de resolução 626, que recomenda ao Governo a atribuição de um suplemento de risco e um subsídio de risco aos tripulantes salva-vidas, é mais do que não é do insistir do que é uma medida justíssima e que teve o apoio do Sr. Ministro da Defesa nesta comissão, nesta sala, há cerca de 4, 5 meses. O Sr. Ministro comprometeu-se e que numa próxima audição, que nos trazia boas notícias e que estava de acordo e subscrevia as palavras que apresentei na altura. O que é certo é que o Chega, nesta comissão e em sede de orçamento, sempre pensou que o Sr. Ministro que nos ia trazer novidades, mas até hoje ainda não as temos. Sabemos que o Governo está a ter negociações com os sindicatos neste alinhamento. Portanto, temos cerca de 27 estações salva-vidas em todo o país, cerca de 120 homens, e portanto eu penso que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata nos acompanharão, porque efetivamente falta-nos efetivos. Na Ericeira temos só um homem numa estação de salva-vidas. Isto porque cerca de 1.000 euros que levam para casa não lhes chega para sustentar a família. E, portanto, corremos o risco das embarcações de turismo, as embarcações dos pescadores, seja pesca profissional ou lúdica, de um dia destes não temos ninguém que os socorra. Portanto, é da nossa responsabilidade de que estes cerca de 120 efetivos não fiquem em carência de disponibilidade, porque eles estão em disponibilidade 365 dias, 24 horas por dia. Portanto, penso que não há muito mais a dizer, o nosso projeto de resolução está apresentado, o Sr. Ministro subscreveu, nós temos que auxiliar e, portanto, não só que se proceda ao suplemento por serviço de risco, mas também se estabeleçam os critérios, porque é como disse e volto a reiterar, é importante que o Governo perceba que 1.000 euros não chega para quem está 365 dias, 24 horas por dia de serviço. E, portanto, estou convicto que nenhum partido vai contra esta recomendação ao Governo e que o Governo legisle imediatamente de acordo com as forças militarizadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Silvério Regalado,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, não temos nada a obstaculizar.
Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Julgo que o Governo assumiu aqui em sede de Orçamento de Estado da resolução deste problema, segundo sei, no âmbito de uma reestruturação desta área. A posição do Partido Socialista nestas matérias tem sido sempre a de que a resolução destes problemas deve partir do Governo e da sua relação com as organizações representativas, sejam elas sindicais, em alguns casos são, sejam de outra natureza. E por isso, não tendo nada a opor relativamente a uma recomendação desta natureza, não deixamos de defender aquilo que sempre defendemos, que é que estas matérias cabem ao Governo e à Assembleia deve agir apenas quando é manifesto que não vai, não está em curso, não vai acontecer a regularização do problema. Esta tem sido sempre a posição do Partido Socialista e não mudou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, exatamente no mesmo sentido. A interpretação que o Sr. Deputado aqui fez das palavras do Sr. Ministro nesta comissão foi, no mínimo, benevolente. O que o Sr. Ministro disse na comissão é que esta era uma matéria que estava identificada, que subscrevia a preocupação, que subscrevia a dificuldade e que era testemunha da dificuldade do desempenho destes profissionais e que essa matéria seria objeto de negociação no sentido de encontrar uma solução. E, portanto, são estes os termos. Obviamente que esta proposta aponta num determinado sentido relativamente a essa negociação, mas é conclusiva nos termos que eu acho que extravasam aquilo que é uma normal negociação e deve ser a abertura para a negociação entre a tutela e os representantes. E como foi dito pela Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, e é verdade, foi também assumido que isto estava inserido dentro de uma reestruturação que estava, aliás, eu acho que essa resposta, a certa altura na audição, até foi dada pelo Sr. Secretário de Estado, nem foi pelo Sr. Ministro, que também... Não, eu sei o que estou a dizer. A preocupação foi subscrita pelo Sr. Ministro, a dificuldade foi subscrita pelo Sr. Ministro, a questão da reorganização, se não estou em erro, foi apresentada pelo Sr. Secretário de Estado, falando da Autoridade Marítima e de uma série de outras questões sobre as quais ele se pronunciou e que disse que também abrangeria a questão dos tripulantes das embarcações salva-vidas. Tenho essa ideia, não tenho a certeza, mas é a ideia que eu tenho na memória. Portanto, aqui a questão é claramente o ponto da negociação, porque relativamente ao princípio, à dificuldade, à insuficiência da retribuição, estamos de acordo em encontrar aqui o momento e a melhor maneira de a resolver.
Obrigado, Sr. Deputado. Algum dos seus deputados do Partido Chega deseja... Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes.
Sr. Presidente, se me dá licença. Esclarecimento é só dizer o que é verdade e que está registado na gravação com o Sr. Ministro, que ele se comprometeu na próxima vinda ao Parlamento. Audição em trazer boas notícias. Penso que até são estas a trarei boas notícias. Portanto, e a questão é que passaram 6 meses e não temos notícias para um suplemento de risco. E, portanto, eu penso que o Sr. Deputado do CDS não irá contra uma recomendação ao Governo. Portanto, ficará na vossa consciência.
Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, a audição ao Sr. Ministro ainda não ocorreu. Portanto, irá ocorrer brevemente. Eu, relativamente a esse assunto, tinha aqui nos outros assuntos, enfim, para vos comunicar quando é que é a audição do Sr. Ministro, mas irei aguardar que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda chegue, porque tem a ver com a discussão e votação do requerimento que eles apresentaram. Vamos então passar ao ponto 2. Sr. Deputado Nuno Simões Melo.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. Obviamente que eu acompanho as preocupações do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do CDS-PP. No entanto, também nós, deputados, nós, Assembleia da República, não nos podemos também eximir da nossa responsabilidade de apresentar projetos de resolução. E é nesse sentido, até no sentido de relembrar ao Governo esta necessidade, que este nosso projeto aparece. É só nesse sentido. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Silveira Regal, faça favor.
Não, enfim... Não querendo estender a discussão sobre este assunto... Mas, obviamente, dizer que acompanhamos o raciocínio que o Sr. Deputado aqui teve, pese embora relembremos que o Sr. Ministro ainda não voltou cá e, portanto, ele irá cá voltar, iremos ter a oportunidade de discutir o tema, iremos ter a oportunidade de o questionar e iremos ter a oportunidade, esperemos nós, porque estamos, enfim, sobre a matéria substancial, estamos todos de acordo, iremos ter a oportunidade de obter respostas sobre esta matéria e outras que o Sr. Ministro terá a oportunidade de nos esclarecer nessa altura. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não queria prolongar excessivamente a discussão. É evidente que um projeto de resolução é sempre possível de ser apresentado, discutido e votado, mesmo enquanto decorre um processo negocial ou uma reestruturação. A questão aqui é outra. É que, como todos sabemos, normalmente há outras carreiras, às vezes noutras áreas, noutras que dependem de outras comissões, onde o mesmo princípio se pode aplicar, e é por isso que cabe ao Governo fazer estes processos negociais. O Partido Socialista não se opõe à questão, quisemos apenas reafirmar como é que, no geral, em matéria de carreiras, temos atuado, desde a disponibilização que o Secretário-Geral do Partido Socialista fez ao Governo de aprovar aquilo que fosse necessário em matéria de carreiras na Assembleia, mas dando sempre um primeiro passo, o passo inicial e o passo, no fundo, de liderança de um processo que é negocial ao Governo, que é a quem ele cabe. É essa a nossa posição e ela não muda conforme a bancada em que nos sentamos. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Podemos concluir o ponto. Passamos então ao ponto número 2, a apreciação da decisão do Governo sobre o empenhamento de emissões no exterior do território nacional referente ao ano 2025, na sequência do parecer favorável do Conselho Superior de Defesa Nacional. E, portanto, vou passar a palavra ao PSD. Sra. Deputada Liliana Reis, faça favor.
Muito boa tarde. Agradeço, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados e as senhoras deputadas também. Cumpro-me sublinhar aqui duas coisas que merecem efetivamente destaque. Em primeira, a continuidade dos compromissos assumidos relativamente às nossas forças nacionais destacadas no âmbito quer da NATO, quer da União Europeia, quer das Nações Unidas, quer do ponto de vista bilateral e multilateral. Mas ainda mais importante, e que foi, aliás, e que está aqui apresentado neste relatório e que vem do Conselho Superior de Defesa Nacional, é que há efetivamente financiamento assegurado através do reforço orçamental previsto na Lei de Orçamento de Estado relativamente a algumas missões. E destaco a participação nacional no Standing NATO Maritime Group, também no Sea Guardian e nas Assurance Measures. Ora, esta componente do ponto de vista marítimo, que teve reforço no orçamento e há aqui o compromisso assumido quer pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, acomodando também aquilo que eram as recomendações que tinham saído também desta, aliás, da nossa Comissão de Defesa Nacional, que em vários momentos e os vários grupos parlamentares destacaram esta necessidade, não podia deixar de enaltecer e efetivamente de elogiar os compromissos que foram assumidos quer pelo Conselho Superior de Defesa Nacional, quer também pelo nosso Governo. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista, faça favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista destaca também a continuidade da trajetória de reforço que tem sido trilhada nesta matéria e a continuidade da estratégia que Portugal tem revelado designadamente quanto à sua presença nos territórios. E o empenhamento para 2025 reflete, de modo geral, essa continuidade e por isso apoiamos de forma muito positiva esta proposta. Queria apenas destacar, Portugal esteve e ao longo do tempo tem estado e estará em algumas das missões mais exigentes das organizações internacionais a que pertence, seja no Afeganistão, no Iraque, no âmbito da NATO, ou nas missões no Mali e na República Centro-Africana, no âmbito da ONU e da União Europeia, onde os nossos militares têm ainda hoje uma presença e um trabalho verdadeiramente notável, como, aliás, esta comissão pôde testemunhar. Em relação ao passado, deixamos de estar presentes em alguns destes territórios, não por escolha própria, mas por escolha das organizações em que estamos integrados e com quem trabalhamos, mas não queria deixar a nota de que a retirada da presença europeia, nomeadamente na região do Mali, que Portugal também integrou, altera significativamente e afetará de forma significativa a luta contra o terrorismo nestas regiões. E é por isso preciso, noutros âmbitos e noutras esferas, reforçar a nossa presença nestes territórios, não em matéria de defesa, mas nas outras dimensões em que o podemos, para procurar manter o mundo seguro.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Partido Chega, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Com esta deliberação do Conselho Superior de Defesa Nacional, comprova-se que Portugal continua a ser um fornecedor de segurança no mundo. Nós queremos enaltecer este papel de Portugal e das suas Forças Armadas nas diversas organizações internacionais onde estamos envolvidos, ONU, União Europeia e NATO. Não acompanharei na totalidade o que diz a senhora deputada Mariana Vieira da Silva, porque considero que é fundamental a vertente militar das organizações. E para isso Portugal tem que investir. E tem que investir mais dinheiro na sua defesa, nas suas Forças Armadas, e é isso que eu e o Grupo Parlamentar do Partido Chega espera deste Governo. De qualquer forma, reconheço e reconhecemos o caminho e a trajetória de emprego das forças portuguesas em teatros de operações de alguns de grande dificuldade e onde as suas missões são sempre enaltecidas por restantes atores nesses teatros de operações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS. Faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também reforçar aqui o reconhecimento do Grupo Parlamentar do CDS pela importância destas missões na valorização do papel de Portugal no quadro de cada uma das organizações internacionais de que faz parte, neste caso seja no âmbito da ONU, da NATO ou da União Europeia, mas também uma valorização muito importante da cooperação bilateral que assumem as missões de capacitação, seja com São Tomé, seja com a Guiné, seja com Moçambique, com quem também temos missões no âmbito destas organizações, mas que temos depois missões bilaterais muito importantes também no estabelecimento de laços com estes países de língua portuguesa. Reforçar também que, como foi dito, algumas das alterações têm a ver com decisões das próprias organizações de que fazemos parte e não de decisões nacionais e que Portugal não deixa de participar em nenhuma das missões para as quais foi solicitado no passado e que mantém. São vários teatros de operações em várias geografias e isso também é muito relevante, mostrando que o nosso nível de a nossa capacidade de projeção de forças vai para forças muito diferentes e em geografias diferentes também, para missões muito diferentes também, e é fundamental, concordo também, que continuemos a investir no reforço das Forças Armadas, mas que consigamos inverter, em primeiro lugar, algo que vem de trás, que é a questão do efetivo. E, portanto, nós, para conseguirmos assegurar esta participação em missões internacionais, mas termos também a nossa renovação geracional assegurada nas Forças Armadas, temos que voltar a ter um efetivo em números suficientes. E depois também, a nível do armamento, termos também a capacidade de nos irmos reequipando, em melhorando as nossas capacidades. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu penso que a Sra. Deputada Liana Reis ainda gostaria de acrescentar mais alguma coisa. Faça favor, Sr. Deputado.
Rápido. Respondendo à Sra. Deputada sobre a questão da retirada do Mali, da MINUSMA, o que é certo é que, na verdade, a missão das Nações Unidas terminou a 31 de dezembro, mas a OTM da União Europeia mantém-se lá. Há aqui uma questão que nós temos que entender, é que os Estados têm interesses. E os Estados, face a esses interesses, têm prioridades. E isto foi sendo esquecido ao longo do tempo. Não posso deixar de sublinhar a retração da força portuguesa no âmbito da Aliança Atlântica do Kosovo para a colocar, como nós sabemos, na República Centro-Africana e para assim continuarmos, aliás, apesar de alguns parceiros, nomeadamente europeus, terem retirado da República Centro-Africana, nomeadamente no âmbito da MINUSCA, nós permanecemos na República Centro-Africana e há este compromisso assumido. Agora, aquilo que me parece, depois da leitura atenta deste relatório, é que há um compromisso por uma visão compreensiva e global do ponto de vista geopolítico e dos nossos interesses a nível estatal, e por isso não consigo acompanhar esta questão da retirada do Mali, tal e qual como não acompanhei na altura porque não compreendi como é que nós retirávamos forças da Europa, nomeadamente de um teatro tão importante como é o Kosovo, para as metermos na República Centro-Africana, mais retirarmos da NATO para as metermos nas Nações Unidas.
Muito bem. Sr. Deputado Fabián Ferreira, deseja intervir relativamente a este ponto? Então, poderemos passar ao ponto 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição urgente do Sr. Ministro da Defesa Nacional a propósito de declarações alegadamente proferidas relativamente a violações do direito internacional por parte do Governo português. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, eu gostaria apenas de vos informar do seguinte. Na próxima semana, iremos ter as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, dia 17 e 18. E na semana a seguir, dia 25 de fevereiro, terça-feira, pelas 15 horas, está agendada a audição regimental do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Era isto que eu tinha para vos dizer e agora passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero dizer, desde já, caso o requerimento seja aprovado, nada temos a opor que ele seja integrado na audição regimental, uma vez que é uma audição regimental para a próxima semana, portanto, é do nosso entendimento que se pode fazer uma ronda sobre esta matéria. O requerimento é apresentado com a preocupação de garantir que todos os membros do Governo estão alinhados com aquela que é a tradição constitucional portuguesa e o seu vínculo aos tratados internacionais de respeito, de defesa do direito internacional, seja ele relativo à faixa de Gaza e isso ou a outro território, nomeadamente a Ucrânia, porque certamente estamos de acordo que aquilo que é inaceitável para a faixa de Gaza, que é um chefe de Estado dizer que uma certa parte do território pode ser anexada ou pode ser adquirida, é incompatível com a lei portuguesa, com a forma como o país se projeta internacionalmente, como devem intervir os membros dos órgãos de soberania, até pelos tratados internacionais que estamos vinculados, e por Portugal fazer parte de um país que se orgulha de ter uma tradição de defesa da justiça internacional, do cumprimento do direito internacional, da resolução pacífica e diplomática dos conflitos. Portanto, não podemos nunca, creio eu, aceitar que uma declaração desta gravidade possa ser menorizada ao estatuto de ser uma singularidade da política doméstica de um determinado Estado. E da mesma forma que nos preocupa esta declaração do atual presidente Donald Trump, preocupa-nos exatamente da mesma forma as mais recentes declarações de Donald Trump, em que o chefe de Estado admite a possibilidade da Ucrânia poder vir a ser território russo por exatamente pela mesma circunstância que o direito internacional é para cumprir, é para ser respeitado, as fronteiras estabilizadas devem elas corresponder às fronteiras dos Estados e por assim ser é que nós achamos que é oportuno ouvir o Sr. Ministro da Defesa Nacional para saber que entendimento é que o Sr. Ministro tem sobre matéria de respeito do direito internacional. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Partido Social Democrata, Sr. Deputado Silvério Regular, faça favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, a matéria realmente importante. Fica definido que teremos o Sr. Ministro da Defesa oportunamente aqui no dia 25 de Fevereiro, teremos a oportunidade de esclarecer este e outros temas. Porém, não consigo deixar de referir que me parece estranhíssimo este pedido do Bloco de Esquerda, até porque, enfim, não está aqui a querer saber qual é a opinião do Sr. Ministro sobre declarações que ele fez. Quer saber a opinião do Sr. Ministro sobre declarações que ele não fez. Portanto, nós hoje já temos que responder por aquilo que fazemos e também temos que responder, de acordo com o Bloco de Esquerda, por aquilo que não fazemos ou não dizemos. O que me parece absolutamente caricato, para, no mínimo. Portanto, a posição do Partido Social Democrata é, teremos a oportunidade de ouvir o Sr. Ministro. Em segundo lugar, aquilo que me parece das declarações do Sr. Ministro, é que ele não se quer imiscuir nos assuntos de outro Estado soberano e, portanto, sobre essa matéria, julgo que o nosso Parlamento também não terá grandes questões a colocar. Do ponto de vista do cumprimento do direito internacional, a posição do Governo e até do PSD, enfim, se há assunto que tem sido amplamente discutido nesta Casa quer em sede de comissões, mas também em plenário, tem sido o assunto da Palestina e o assunto da Ucrânia. E por isso estamos bastante confortáveis com as respostas que o Sr. Ministro dará. Julgamos que não há necessidade de, enfim, e no fundo também cumprindo com o que o Sr. Deputado Fábio Figueiredo aqui já referiu, poderemos ouvir o Ministro no dia 25, não deixamos é de assinalar como caricato o facto de o Bloco de Esquerda querer ouvir o Sr. Ministro por declarações que ele, efetivamente, não fez. E, portanto, isso é, no mínimo caricato e inaceitável. Muito obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista. Faça, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista acompanha e viabilizará, naturalmente, a vinda do Sr. Ministro da Defesa Nacional a propósito deste requerimento do Bloco de Esquerda, por uma razão muito simples. O Sr. Ministro da Defesa podia ter respondido que não lhe competia comentar as declarações e pôr um ponto final nessa frase. Mas não foi isso que o Ministro da Defesa Nacional escolheu fazer. Escolheu primeiro identificar este tema como um tema relativo à política interna norte-americana, que não é fácil de compreender, não é por acaso que o Primeiro-Ministro, uns dias depois, e aqui em sede de debate quinzenal, teve que reformular as declarações do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Ora, as matérias de soberania são suficientemente importantes para que o Estado português tenha muita clareza na forma como se posiciona e é estranho e pouco prudente ter o Governo a falar não a uma só voz nestas matérias. Cabe à Assembleia da República, e neste caso à Comissão de Defesa, fazer o escrutínio dos membros do Governo nesta área, e é isso que faremos caso o requerimento seja aprovado, e se não, em sede de audição regimental. Muito obrigada.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Simões Melo, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, e como nota prévia, o Partido Chega, conceptualmente, é sempre favorável à vinda dos senhores ministros e seus membros do Governo em sede de comissão a explicar-se para que nós possamos exercer o nosso dever de escrutínio. Isto é o ponto prévio. No entanto, concretamente, quanto a este requerimento, nós acompanhamos o que foi dito pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Aliás, eu li o requerimento com atenção e deduzi do requerimento que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretendia ouvir o Sr. Ministro sobre declarações que ele não fez, o que achei logo estranho. Mas depois de ouvir o Sr. Deputado Fábio Figueiredo aqui na Comissão, fiquei na dúvida se o Sr. Deputado não quereria pedir ao Sr. Presidente Donald Trump para cá vir para nos poder esclarecer das suas declarações. Acho que não temos competência para tal, não iremos acompanhar este requerimento. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, do CDS, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento é, de facto, provavelmente o requerimento mais sui generis que já algum dia terá dado entrada nesta comissão. Eu vou só ler um parágrafo porque merece ser lido. Entendo o Grupo Parlamentar, do Bloco de Esquerda, que estas declarações isolacionistas e permissivas relativamente a violações do direito internacional por parte do Governo português devem ser explicadas. Eu devo dizer uma coisa, acho extraordinário que o Partido Socialista diga que está de acordo, porque há do Partido Socialista, eu ao Bloco de Esquerda não peço isso porque era pedir coerência a quem obviamente não está minimamente interessado nisso. Agora, que diga ao Partido Socialista, dentro de uma lógica de respeito que tem de haver naquilo que é a representação do Estado português e naquilo que é a importância da defesa nacional na representação do Estado português, qual foi a declaração isolacionista e permissiva relativamente a violações do direito internacional por parte do Governo português. Porque se isso algum dia existisse, era gravíssimo. Alguma declaração nesse sentido. E depois vamos à parte, vamos então ver o que é que o Bloco de Esquerda põe entre aspas neste requerimento. E diz, estamos, e abre aspas, citando o Sr. Ministro da Defesa, à altura das missões com que nos comprometemos no contexto dos nossos aliados e da NATO. E, portanto, o nosso isolacionismo é o isolacionismo que o Bloco de Esquerda entende. Que nós estarmos articulados com os nossos aliados E estarmos comprometidos no contexto da NATO é ser isolacionista. Isso relativamente ao Bloco de Esquerda não nos espanta nada, é o costume. Agora, achar o Partido Socialista que isto é normal de se questionar e depois tirar de uma frase as singularidades da política norte-americana que diziam respeito ao estilo e não à declaração, e o estilo é que era a singularidade da política norte-americana, e se cada um terá a sua opinião para pôr em causa, é também surreal. E, portanto, o que está aqui em causa, e vamos mais longe até, pelo menos acho eu, que, por enquanto, uma frase de um qualquer responsável político não constitui em si uma violação de direito internacional. Portanto, nós podemos criticar, porque achamos que a opinião instiga ou não instiga, ou que quer que seja, mas... Ainda que o Sr. Deputado Fabián Figueiredo cá conseguisse chamar o Sr. Presidente dos Estados Unidos, acho que teria alguma dificuldade em conseguir provar isso, mas eu confesso que até teria alguma curiosidade para ver, porque seria divertido. Mas quanto ao requerimento, eu tenho a certeza de uma coisa, e permitam-me aqui uma nota pessoal, o Sr. Ministro da Defesa de certeza tinha o maior gosto em vir cá responder a este requerimento. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma, porque o absurdo é tal... que lhe daria um gozo pessoal extraordinário vir responder a este requerimento. O Parlamento é que não se pode prestar a estes disparates. O Parlamento é que não se pode prestar a estes disparates. E, portanto, no momento em que o Parlamento português admitir aprovar um requerimento para chamar um membro do Governo sobre o que ele não disse, imputando questões que são de uma gravidade extrema, porque declarações isolacionistas... ou permissivas relativamente a violações do direito internacional, isto não seria caso para uma audição parlamentar, seria de uma gravidade muito maior e exigiria outro tipo de medidas a ter existido, mas são os próprios trechos, ainda que truncados pelo Bloco de Esquerda, que estão entre aspas no requerimento, que provam que não houve nenhuma declaração desse género e que este requerimento não tem, de facto, pés nem cabeça.
Obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, tenho aqui a Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, que já vai intervir. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se as frases ditas pelo Sr. Ministro da Defesa Nacional não tivessem colocado questão absolutamente nenhuma, nós não teríamos tido o Primeiro-Ministro a responder coisas completamente distintas do que havia respondido o Sr. Ministro da Defesa e, enfim, com a formalidade que estas intervenções sempre têm no espaço parlamentar, a distanciar-se das intervenções do Sr. Ministro da Defesa. E é nesse quadro, porque foi... Porque foi isso que referi, que é importante nestas matérias que são difíceis que o Governo fale uma só voz e o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa não disseram o mesmo sobre este tema e sobre estas declarações. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado... Srs. Deputados, vamos dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. Boa tarde a todos, acabei de chegar da Comissão dos Negócios Estrangeiros e para lá voltarei daqui a pouco, mas não queria deixar de participar neste ponto da ordem de trabalhos. Nós estamos, de facto, a viver tempos na política internacional que representam uma mudança de paradigma. Há quem goste, há quem não goste, mas é preciso reconhecê-la. Essa mudança de paradigma traduz-se em que adquiridos que tínhamos do pós-guerra sobre a integridade territorial, sobre a inamovibilidade de fronteiras definidas após essa Segunda Guerra Mundial, sobre a inadmissibilidade de coisas como a limpeza étnica e a mudança forçada de populações, estão postas em causa. Pode haver quem apoie, mas não se pode dizer que é uma coisa de sumenos, não se pode dizer que é uma coisa que não tenha importância nenhuma. E, portanto, evidentemente, isso acho que aí estamos todos de acordo, é matéria que tem... mais do que ampla relevância para discutirmos aqui, nesta comissão, em plenário, de diversas formas, e já o começámos a fazer. A questão aqui que se coloca está na relação entre Parlamento e Governo, e em particular Ministério da Defesa. Se acharmos que a primeira obrigação de um Governo, e eu acho que é, de facto, a primeira obrigação, e costumo ver a direita acompanhar isto, é defender em primeiro lugar a integridade territorial e a soberania do Estado de Portugal, sendo que Portugal, e como todos os outros países médios e pequenos, são os primeiros prejudicados por esta mudança de paradigma, porque se está tudo em jogo e as fronteiras podem mudar de lugar e os territórios se podem comprar e vender e as populações podem sair aos 2 milhões de um lado para o outro para se fazer um resort no Médio Oriente. Mas ainda só estou a comentar o que diz o presidente do país mais poderoso do mundo com o exército mais poderoso do mundo, comandante em chefe deste exército. Eu não acho que isto seja uma coisa irrelevante. Eu não acho que isto seja uma coisa para a gente encolher os ombros. Eu critico e condeno e lamento quando é Putin a dizê-lo, quando Putin escreveu um ensaio um ano antes da invasão da Ucrânia, em que dizia, ucranianos e russos é tudo a mesma coisa, porque historicamente, aqui por A mais B, num pseudo-ensaio histórico, eu provo que a Ucrânia não existe, eu já na altura achava que era grave. E já na altura achava que era preciso condenar, ainda antes de haver a invasão em larga escala. Quando o outro presidente de outro país muito poderoso, à cabeça de um arsenal nuclear e de um exército, também diz o tipo de coisas que anda a dizer acerca de países, acho que é de condenar. E acho que temos que discutir muito bem entre nós como é que Portugal se deve posicionar em relação a isto. E que é importante ouvir o governo. Porque desde logo, um ministro da Defesa, e sublinho, da Defesa, de um país atlântico, do Atlântico Norte, que também tem territórios que, tal como ainda há pouco tempo vimos com a Groenlândia e a Dinamarca, pode haver quem se lembre de achar que esses territórios, a eles lhes dão jeito. Ainda, se isso acontecer, quer ver como é que se posicionam. Sim, mas uma coisa é dizer, porque a Groenlândia também tem uma base, a base de Tula. Outra coisa é dizer que quer o território, que quer ser... está bem, vamos dizer, se disser isso acerca de um território nosso, quero ver como é que se comportam os apologistas de Trump. São mais patriotas ou são mais trumpistas? Mas o que eu quero dizer é que o Ministro da Defesa tem que nos explicar como é que não se posicionar ou como é que se posicionar desvalorizando é melhor, é mais importante, é mais eficaz para a defesa de Portugal do que dizer qualquer coisa. Do meu ponto de vista, dizer qualquer coisa e ter uma posição forte acerca disto é importante. Porquê? Porque a solidariedade que nós hoje precisamos de prestar a outros, seja à Dinamarca, seja, no caso da Palestina, a um território que é internacionalmente reconhecido com um determinado povo, a solidariedade que nós prestamos a outros é a solidariedade que mais tarde vamos pedir que nos prestem a nós. Longe vá o agouro, se for necessário. Se não prestamos solidariedade a outros, como é que isso defende Portugal? Portanto, eu creio, já percebi que isto provoca algum desconforto noutras bancadas, e nomeadamente à direita e nas bancadas que apoiam o governo. Mas a questão não é isso. A questão é, são visões legítimas que devem ser dirimidas e para as quais devemos ter o direito de questionar o Ministro da Defesa como é que ele defende a posição de Portugal de forma mais eficaz agora ou não. Eu até concedo que o Sr. Ministro venha dizer não, a melhor maneira agora é ser discreto, a melhor maneira agora é fazer de conta que nada se passa, a melhor maneira agora é dizer isto é uma bizarria lá da política americana. Bem, e então que venha aqui e que nos diga. Agora, o que não concebo é que não tenham confiança no Sr. Ministro para vir fazer essa argumentação muito à bem. Comissão de Defesa. E que tenham que o proteger de vir fazer esse debate.
Muito bem, Sr. Deputado.
Fazer esse debate. Muito só, e, portanto, deixa... para isso, terminando, claro que votaremos a favor do requerimento do Bloco.
Só o senhor Deputado Rui Tavares ainda não estava na sala. Eu queria apenas informar o Sr. Deputado que o Sr. Ministro estará cá no próximo dia 25 de Fevereiro, no âmbito da audição regimental. Tenho um pedido por parte da senhora deputada, do senhor deputado do Bruno Vitorino, ou Lidiana Reis.
Podemos responder os três. No seguimento do que o senhor deputado Silvério já esclareceu, é que o pedido que é feito aqui é para o senhor ministro responder por aquilo que ele não disse. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Bloco de Esquerda nunca trouxe aqui, a esta comissão, nenhum pedido de esclarecimento do Ayatollah Khomeini, do Xi Jinping, do Putin. Não, isto é verdade, é. O que eu não consigo compreender é falarem da questão do reconhecimento. Não consigo acompanhar. Da questão do reconhecimento por parte de 146 Estados do Estado da Palestina e que todos aqui sabem a posição deste governo, que reconhece e que está do lado também do reconhecimento do Estado da Palestina, mas não conseguem dizer uma palavra, não conseguem dizer uma palavra relativamente àquilo que foi, que aconteceu no dia 7 de outubro quanto ao Estado de Israel. Sabe quantos Estados reconheceram o Estado de Israel nas Nações Unidas? 164 Estados. Outra questão, ouvi aqui o colega deputado Rui Tavares dizer apologistas de Trump. Senhor deputado, com a maior estima que lhe tenho e sabe que lhe tenho. Aqui não há apologistas de Trump. Aqui sabe o que é que há? Há aliados, aliados do nosso Estado. E que parece que em muitas circunstâncias, alguns deputados aqui se esquecem de quem são os nossos aliados. Há pouco recuperávamos o relatório do Conselho, aliás, do Conselho Superior de Defesa Nacional a propósito das nossas projeções, das nossa projeção de força militar no exterior, nomeadamente das nossas forças nacionais destacadas. Como sabemos, grande parte das nossas forças nacionais destacadas estão ao abrigo da Aliança Atlântica. Andam com uma bandeira da NATO no braço esquerdo. No direito andam com a bandeira de Portugal. Ora, eu não consigo compreender como é que, independentemente de lá estar Joe Biden, de lá estar Donald Trump, de lá estar Barack Obama, independentemente de ser administração republicana, independentemente de ser administração democrata, há aqui um anti-americanismo primário que deve de ser denunciado pela salvaguarda dos interesses de Portugal.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, é evidente que há aqui posicionamentos completamente diferentes relativamente àquilo que são discussões internacionais. Eu tenho maior interesse sobre as questões que levantou o Sr. Deputado Rui Tavares, só não acha que o mundo tenha começado agora na reeleição de Donald Trump. Portanto, questões relevantes de limpezas étnicas, há muitas outras que infelizmente se passaram desde o pós-guerra e que não é uma questão de agora. E não, Donald Trump já foi Presidente dos Estados Unidos 5 anos, e não reconheço que tenha havido nenhuma por si ordenada durante esse... Não, não é verdade. Durante esse período, e estou à vontade... 4 anos, sim. 4 anos. Estou à vontade, não fiz campanha, não apoiei, não fui entusiasta. Tenho, por princípio, respeito por presidentes eleitos dos Estados Unidos, sendo uma democracia, como tenho por qualquer outra democracia. Agora, há outra coisa também aqui que disse o deputado Rui Tavares, que eu isso não posso deixar passar, que é, se nós não formos solidários agora com a Palestina, quem é que vai ser solidário depois connosco? Quer dizer, eu essa comparação, peço imensa desculpa, não acho aceitável. Não acho aceitável. Nós somos uma democracia estável, temos aliados estáveis, temos relações internacionais estáveis e profundas há muito tempo, não temos parte do nosso território ocupado por terroristas que invadem outros países para raptar pessoas e para matar pessoas, e, portanto, comparar Portugal com a Palestina é ofensivo. É ofensivo. Dizer que nós, se não formos solidários agora com a Palestina, quem é que vai ser solidário connosco? Eu acho isso ofensivo. Acho claramente ofensivo. Espero que um dia a Palestina, e agora vou-lhe dizer, espero que um dia a Palestina tenha condições para ser um Estado como Portugal é. Quando puder ser um Estado de Direito, quando puder fazer valer nas relações internacionais essa realidade de ser um Estado, porque eu espero que isso aconteça. E acho, e aí vamos ser claros, que Portugal está a fazer, por quem tem de fazer, o papel certo nesta matéria. O Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros esteve ontem em Israel, está hoje em Ramallah, e está a fazer Portugal, não está a fingir que não acontece nada, ao contrário do que disse o Sr. Deputado Rui Tavares. Portugal está no terreno a assumir a sua posição, que é uma posição alinhada com aquilo que são as deliberações, designadamente da Assembleia Geral das Nações Unidas, de defesa da existência de 2 Estados, e disse-o ontem em Israel, ao lado do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel. E, portanto, é uma posição que é clara e é frontal. É clara e é frontal de ir lá dizer num lado e no outro aquilo que se defende. Portanto, não vale a pena dizer, em primeiro lugar, que Portugal tem uma posição equívoca ou que assumia para o lado. Em segundo lugar, disse o Sr. Deputado Rui Tavares, não foi o Bloco de Esquerda, disse o Sr. Deputado Rui Tavares. Pode não querer, e aliás, aí é que entronca a incoerência da argumentação de quem suporta este requerimento. Eu, na primeira intervenção, falei sobre o requerimento. Agora, sobre o Partido Socialista entende que faz sentido ouvir o Sr. Ministro da Defesa porque o Sr. Ministro disse uma coisa diferente daquilo que veio a dizer depois o Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Deputado Rui Tavares, na linha do Bloco de Esquerda, entende que o Ministro da Defesa não disse nada e devia ter dito. E, portanto, isto é uma coligação daqueles que acham que o Sr. Ministro não disse nada e devia ter dito com aqueles que acham que o Sr. Ministro disse e foi desdito pelo Sr. Primeiro-Ministro. O que é claro é que dia 25 estas questões podem todas ser esclarecidas. Como já disse, o Sr. Ministro seria o maior interessado em vir cá responder exclusivamente por este requerimento, posso dizer-vos com conhecimento de causa, seria o maior interessado em vir. Agora, como disse, o Parlamento é que não se pode prestar a aprovar um requerimento destes. O Sr. Ministro, no dia 25, com certeza que responderá às questões que os seus deputados quiserem colocar sobre esta matéria, mas o Parlamento não pode aprovar um requerimento feito neste.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Tavares, ainda tenho aqui...
Muito rapidamente, só para dizer que, precisamente, ser a favor de qualquer Presidente dos Estados Unidos, seja ele Biden, Obama ou Trump, ou ser... Não. Ou ser contra qualquer Presidente dos Estados Unidos, seja ser ele Biden, Obama ou Trump, é que seria para mim uma definição, seja de pró-americanismo primário, seja de anti-americanismo primário. Os países, como as instituições, como as pessoas, elas devem ser julgadas conforme os seus atos. E a verdade é que com muitos defeitos que se possa, enfim, atribuir à política externa dos Estados Unidos, agora passa-se uma linha vermelha, que é a linha vermelha da deslocação de populações que, quer dizer, se pensava estar enterrada na nossa história. E que todos os dias é mencionada. Mais uma vez, podemos achar que não tem importância nenhuma. Estamos a falar de uma população de 2 milhões de pessoas num território que tem o tamanho dos municípios de Faro e de Olhão juntos. Quando nós, no Algarve todo, temos 400 mil portugueses. Quer dizer, as pessoas não se tratam assim. As pessoas não se pegam 2 milhões de pessoas e não se diz vão sair de lá para ir para outro sítio qualquer e depois não podem voltar. Se achamos que isso valida um tratamento a quem diz isto, que é igual ao Presidente antecessor, que, com enormes erros, do meu ponto de vista, em relação, precisamente, à questão israelo-palestiniana, e com uma cumplicidade com os bombardeamentos, com uma brutalidade, uma desumanidade, mas, bem, podemos dizer, comparativamente, o que este Presidente diz é uma coisa que antes não era dita, que é que a deslocação de populações, 2 milhões deles, está muito bem. E que as pessoas não têm direito a ficar num terreno, num território que pertence a um Estado que nós, Portugal, achamos que deve existir. E, portanto, se é verdade o que diz o Sr. Deputado João Almeida, que é, aqui há dúvidas porque há quem diga que o Ministro não disse nada. Há quem diga que o Ministro disse e foi desdito pelo Primeiro-Ministro. Há quem diga que o Ministro disse e foi errado. Há quem diga que o Ministro desvalorizou. Há uma maneira muito simples de dirimirmos esta questão. É chamar o Ministro para falar acerca deste assunto. Quem quer,
obrigado, Sr. Deputado.
Quem quiser votar contra é porque acha que o assunto é vir misturado numa data de outras coisas, numa adição regimental. Pronto.
Cada antes um vota como antes de procedermos ao encerramento, ainda tenho 3 deputados inscritos, de maneira que vou dar a palavra à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Procurando reafirmar as razões pelas quais o Partido Socialista entende que o Ministro da Defesa deve ser ouvido sobre esta matéria. O Ministro da Defesa, numa atitude que também não é a primeira vez que acontece, resolveu responder que se tratava de uma singularidade da política norte-americana. Estou a citar. O Primeiro-Ministro, perante a mesma pergunta, disse: condeno qualquer intervenção, propósito e intenção de haver uma limpeza étnica, e depois disse que não se ia precipitar, vou fazer a citação toda para depois não corrigirem, dizendo que era isso que estava em causa naquela intervenção, mas escolheu dizer que condenava qualquer propósito, qualquer intervenção, propósito e intenção de haver uma limpeza étnica. Eu julgo que não pode haver duas lógicas, linguagens e posicionamentos mais diferentes do que aquela que teve o Ministro da Defesa ao desvalorizar como questão nacional uma conferência de imprensa que o Presidente dos Estados Unidos fez, aliás, ao lado do Presidente de outro país, no caso de Israel, e do Primeiro-Ministro, certo? Senhor Deputado João Almeida, eu não interrompi ninguém. O que eu quero dizer não é isso, é que política nacional é que não é de certeza. É só isso que eu estou a dizer. E julgo que não pode haver mais diferenças entre o tom, a linguagem e a forma como estas duas intervenções foram feitas. E julgo que cabe à Comissão de Defesa Nacional ouvir o Ministro da Defesa Nacional para enquadrar uma tão diferente lógica com que se aborda o mesmo assunto entre o Primeiro-Ministro e o Ministro da Defesa Nacional. Quando um partido vota um requerimento, não significa, nunca significou, e creio que nunca significará, porque o Partido Social-Democrata já votou muitos requerimentos apresentados por todos os partidos nesta Assembleia, que se revê em todas as linhas do requerimento, mas apenas que se revê na necessidade de ouvir o Ministro da Defesa Nacional sobre esta matéria. É isso que o Partido Socialista reafirma e julgo que todos já sabemos o suficiente sobre os últimos meses para saber que o termo aliado existe, deve ser respeitado e valorizado, mas tem uma nova agenda nas últimas semanas, ou não teríamos o Presidente dos Estados Unidos da América também a falar da Groenlândia. E quando os tempos mudam, o nosso discurso sobre a realidade também tem que ser adaptado, naturalmente nos termos em que vemos a nossa participação da NATO e enquanto aliados. Muito obrigada.
Muito bem, Sr. Deputado. Sou deputado Bruno... Senhores deputados... Sr. Deputado Bruno Vitorino, Partido Social Democrata, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como é que o Sr. Presidente ou a Comissão encarariam se eu agora exibisse uma fotografia do Sr. Deputado, Presidente até de um partido, do Partido Livre, a fazer a saudação nazi? Se eu mostrasse a fotografia agora a toda a gente e dissesse que faria um protesto, digamos assim, em relação a essa matéria. Como é que fariam se eu agora viesse dizer que o Presidente do Partido Socialista ou de outro Presidente qualquer teriam de ser condenados e teriam de ser ouvidos por coisas que eles não tinham dito, não tinham feito? Como é que ficavam? Portanto, porque é que esta questão dos números políticos, só para a comunicação social poder pegar numa coisinha ou outra, para se poder manter alguma presença, alguma vivacidade, dizer nós existimos, façam essa competição lá fora. Ou então entendam-se os dois, o Livre e o Bloco, porque pensam mais ou menos da mesma maneira em relação a quase tudo, só muda a roupagem e o nome. Entendam-se, mas deixem os outros, deixem de facto a Comissão de Defesa a debater os assuntos que de facto se passaram, as afirmações que foram ditas, as reflexões que têm de ser feitas em relação às matérias que nos dizem respeito, porque normalmente aí, se calhar estão entretidos a despedir grávidas ou mães solteiras e não têm tempo de acompanhar o que são os efetivos temas da Comissão. E, portanto, arranjem lá um bocadinho de tema entre essas matérias, deixam de ir uma manifestação do encostem-nos à parede, deixam de ir a outra coisa qualquer do alojamento local. Quer dizer, é verdade, também podem estar depois a alugar os apartamentos e, portanto, não há tempo para tudo, mas acompanhem um bocadinho mais aquilo que são as nossas matérias, de facto, da Comissão de Defesa e nós poderemos estar mais à vontade para discutir esse tema. Sobre a questão, já agora, isto é uma relação em relação à hipocrisia, em relação ao lançar os temas só para fazer números, em relação a estas matérias. Eu acho que é importante isto na política, porque as pessoas não gostam disto na política, não gostam mesmo, e estão atentas, portanto não ganham nada com isto, não ganham nada, podem fazer uma noticiazinha ou outra, mas não ganham nada com isto. E também não ganham nada quando se fala da Palestina, quando se fala de Israel, quando se fala destes outros acontecimentos, em não só não terem uma única manifestação, e aqui é mais para o Bloco de Esquerda, de solidariedade para com as famílias que estão a sofrer há não sei quantos meses, sem saberem o que é feito dos seus familiares, se estão vivos, se estão mortos, em que condições vivem. Não têm o mínimo de em relação àqueles que foram assassinados da forma mais brutal, mais vil, mais horrível que há memória, que se calhar só há memória ao nível da Segunda Guerra Mundial e de outras atrocidades que foram feitas, de porem bebés em fornos com vídeos que foram enviados e deixá-los a morrer dessa forma, dos soldados que foram regados com gasolina e que são presos com cordas, como fazia o Estado Islâmico, ou como se fazia noutro... Quer dizer, e não tenho, nem são capazes de condenar estes atos do mais bárbaro que existe, manifestam quase a solidariedade a quem gere e a quem não deixa chegar a alimentação, os medicamentos, às populações, que é o Hamas, que é uma organização terrorista, que foi quem perpetrou todas estas atrocidades ao longo dos anos todos, não são capazes de condenar tudo isto que foi feito, ignoram esta matéria e depois vêm-se armar em arautos de defensores de democracia, do bom senso, do direito internacional, para com um governo que já disse que solução de dois Estados, quando houver condições, solução de dois Estados, isso foi assumido ao longo dos tempos, quando houver condições, não é a reboque de atos hediondos cometados por organizações terroristas que os senhores parecem defender. Isto é um absurdo, isto é um absurdo, e as pessoas lá fora, como não gostam dos vossos números, estão fartos disso, também não gostam dessa vossa posição e vão continuar a condená-los por isso.
Diga, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria-lhe pedir assim, uma vez que o Sr. Deputado Bruno Vitorino acabou de mostrar uma imagem que é falsa, que é uma montagem, que eu presumo que ele saiba que é falsa, porque já foi amplamente divulgado que é falsa. Queria-lhe perguntar a si, Sr. Presidente, se acha que é legítimo qualquer deputado desta Comissão, pelo espírito de lealdade parlamentar que deve, por muitas, não faço comentários sobre o conteúdo da sua intervenção, teria muitos a fazer, mas acho que há aqui uma linha inultrapassável. Eu não mostro imagens falsas de nenhum deputado desta Comissão ou deste Parlamento, e os outros deputados não mostram imagens falsas, nomeadamente sem fazer menção de que elas são falsas, no momento de uma intervenção. E, portanto, eu espero que o Sr. Deputado Bruno Vitorino não soubesse, porque isso dará a oportunidade e o ensejo ao Sr. Deputado Bruno Vitorino para pedir desculpa, para deixar lavrada em ata que não sabia, que não imaginava. Eu posso comunicar a esta Comissão que essa foto é uma manipulação, eu na realidade que foi fotografada eu estava de punho erguido, é a forma que temos nos partidos de esquerda muitas vezes nos expressar. Achem o que acharem. Uma coisa é o que foi dito acerca de hipocrisia. A hipocrisia é subjetiva. Outra coisa é a falsidade. A falsidade é objetiva. E essa foto é uma falsidade. Eu estou a crer que o Sr. Deputado Bruno Vitorino, instado pelos seus bons serviços, pedirá desculpa por ter mostrado uma imagem falsa e reconhecerá aqui a esta Comissão que a imagem é falsa.
Muito bem, Sr. Deputado, eu penso que está entendido, Ainda não terminou?
Eu pedi-lhe que encaminhasse esta questão.
Deixe-me
dar a oportunidade ao terminar. Nosso colega de, francamente, não ficar associado a uma manipulação grosseira de imagem e uma falsidade.
Apenas estava, se me deixar concluir, apenas gostaria que tivessem cuidado com as imagens, com as notícias, muitas vezes manipuladas. Nós estamos a atravessar um período da nossa vida em que todos os dias somos confrontados com essas situações, de um lado e do outro. E, portanto, teríamos, obviamente, aqui ficar a discutir toda a tarde sobre o que é falso, e o que é mentira e o que é verdadeiro, porque hoje em dia somos confrontados diariamente com essas situações. E, portanto, eu penso aos seus deputados, que tenham cuidado e que realmente, quando apresentarem fotografias ou documentos, primeiro informem se é verdadeiro ou mentira. Não sei se o seu deputado se quer retratar, se quer ter alguma coisa a acrescentar relativamente a esta fotografia. Portanto, dou-lhe a palavra, ainda temos aqui alguns deputados que querem intervir. Portanto, faça o favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São várias as imagens que aparecem na internet que são manipuladas, como são várias outras que não são manipuladas, são simplesmente tiradas num frame, num vídeo, e quando às vezes temos de vários líderes mundiais e isso a participar, e muito a aparecer nas redes sociais, e muitas delas são verdadeiras. Se uma pessoa está para uma multidão a acenar, quando para a meio do aceno, não é? E quando se tira determinado ângulo, depois dá para fazer determinadas interpretações. O meu objetivo com a intervenção, como toda a gente percebeu, não era dizer que o senhor deputado era nazi, nem sequer fazia ideia que a posição... Que, o senhor deputado falou, agora deixa os outros falar. Liberdade, normalmente é assim, mas dá-me uma oportunidade... Isto é quase uma ofensa, eu estou quase a ser, não sei se ofendido, se ameaçado, não percebi bem, mas estou quase a sentir-me ameaçado. Eu depois nem sei, se calhar, como é que saio desta comissão, depois desta intervenção do Sr. Deputado Rui Tavares. Tenho alguma dificuldade e já estou até a tremer só por causa de... Oh, Sr. Presidente...
Deputados, estamos a fugir do tema. Eu penso...
deixou o seu deputado falar sobre este assunto, que é um não assunto, mas deixou, agora tem de deixar a mim falar. O senhor deputado falou, agora tem, e fez-me uma questão, agora tem de deixar falar. Normalmente é assim. No livro talvez não seja, mas normalmente nos sítios democráticos é assim. Levantam as questões, depois a seguir deixam falar. Estou a tentar explicar que, ao nível da manipulação das imagens, primeiro é uma coisa normalmente que é tradicional dos extremos, sejam eles de direita, sejam de esquerda. É tradicional, normalmente, a manipulação de imagens. O que estava a tentar explicar era uma coisa simples, que este argumento, voltei a dizer, de vários líderes internacionais, de esquerda, de direita, de centro, do que entenderem, de várias outras pessoas que não têm nada a ver com estas matérias, quando se tira um determinado frame e quando se quiser mesmo imagens reais utilizar para um determinado objetivo, utiliza-se. E essa prática da extrema-esquerda, como aliás foi feita em relação ao deputado em pleno plenário, obviamente que não foi com nenhum outro objetivo que não fazer um número político. E era em relação a essa forma de estar na vida política, dos números políticos, que eu quis dar este exemplo. Eu não faço ideia se a fotografia é verdadeira ou falsa, nem isso me interessa. Nem isso tem a ver, naturalmente, Sr. Deputado, eu não tenho por mentiroso, sou deputado, está a dizer que a fotografia nem sequer é verdadeira, não é verdadeira, e eu acredito no que me está a dizer, mas isso é completamente irrelevante para a intervenção que fiz e para o objetivo da minha intervenção, porque eu quis explicar que aqueles números, porque também é falso, se calhar esta imagem é tão falsa quanto foi a insinuação que o Sr. Deputado levantou em relação a um deputado, que eu não estou a fazer defesa de ninguém, estou só a dizer dos números que o Sr. Deputado gosta de fazer, mas depois não gosta quando há números parecidos em relação a si. E é esta dualidade de critérios, é esta forma de estar na vida política que não abona a favor de Vossas Excelências. Está o esclarecimento dado.
Srs. Deputados, vamos concluir esta fotografia, porque senão o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo não consegue fazer o encerramento do ponto. Sr. Deputado Rui Tavares,
penso, claro.
E ainda tenho aqui um deputado que quer intervir relativamente a este tema.
Não, mas isto é um ponto.
Penso que seja conciso claro. E rápido, Sr. Deputado Rui Tavares, faça favor.
Claro. Será enviada para o Secretariado e para que fique em ata a foto original e a foto falsificada. Porque nós aqui há uma linha, apesar de tudo, de verdade e de lealdade com essa mesma verdade que não deve ser ultrapassada.
Muito bem, Sr. Deputado.
Não se mostram conscientemente imagens falsificadas e depois a seguir não se diz que é falsificada, mas podia não ser.
Sr. Deputado, senhores deputados.
É outra história.
Vamos concluir, porque estou
a ser interrompido. E agora termino mesmo, porque estou a ser interrompido.
Senhores deputados,
só quero
estamos em plena discussão do ponto do requerimento do Bloco de Esquerda e peço, por favor, que se limitem a comentar o requerimento do Bloco de Esquerda que aqui foi apresentado. Eu ainda tenho uma intervenção, que é do Sr. Deputado Silvério Regalado, para falar, portanto, se o Sr. Deputado quiser intervir, faça favor...
Só para terminar o ponto de ordem, ou seja, enviando esta documentação que prova que a imagem é falsa.
Muito bem,
evidentemente,
já todos
fica clarificado, percebemos. E termino, que não se pode vir apresentar imagens manipuladas e depois dizer que é habitual outras famílias políticas manipular imagens quando acabou de fazer exatamente isso.
Muito bem,
não se mostra imagens falsificadas e, tendo-se a oportunidade de retratar-se e de reconhecer que a imagem é falsificada, não se vem falar de formas de estar na vida. Percebe, Sr. Deputado? Não se faz isto e depois vir a falar de hipocrisia dos outros.
Muito bem,
Sr. Deputado. É uma hombridade mínima,
deputado,
mas cada
Tavares,
um fica com
já
o seu
entendemos, já todos entendemos o seu ponto de vista. Sr. Deputado Silvério Regalado, faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
A palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo.
Sr. Deputados. Sr. Deputado Rui Tavares, como chegou um pouco mais tarde, não acompanhou o início da nossa discussão e portanto não compreendeu que já tínhamos discutido a audição ao Ministro no dia 25, e portanto eu admito que a intervenção que é subsequente e quando ele afirma que o grupo parlamentar do PSD e o do CDS que tinham algum receio de ouvir membros do Governo, com certeza que o Sr. Deputado tem acompanhado a atividade parlamentar e sabe que, nos últimos anos, nunca tantos membros do Governo têm vindo prestar esclarecimentos a esta Casa. E, portanto, o exercício de retórica que fez, que, aliás, pode ser relacionado também com a intervenção do Partido Socialista, porque, ó Sr. Deputado, quando pede clareza ao PSD sobre esta matéria, quando vocês estiveram 8 anos no Governo, falando concretamente do caso da Palestina, em conjunto com o LIVRE, que tinha cá uma deputada, é preciso não nos esquecermos, e com o Bloco de Esquerda, e não reconheceram o Estado da Palestina, estar a pedir clareza ao PSD é um bocadinho estranho. O PSD, sobre esta matéria, está onde sempre esteve. E, aliás, o que nós devíamos discutir aqui é o trabalho ou o não trabalho que esta frente de esquerda fez em matérias de defesa nacional, deixando de degradar as Forças Armadas até ao ponto onde nós as encontramos. Isso sim deveríamos discutir aqui nesta Comissão de Defesa, que é nesta Comissão que devemos discutir os temas da defesa e não da política internacional, embora tenhamos que o fazer também, até por consequência da discussão deste requerimento. Não posso deixar de referir que a acusação do Sr. Deputado Rui Tavares sobre haver nesta bancada ou nestas bancadas apologistas de Donald Trump, nós somos apologistas, ó Sr. Deputado, nós somos apologistas é da democracia. Respeitamos o direito internacional, mas também respeitamos as livres escolhas dos povos que são nossos aliados e, portanto, se o povo americano escolheu Donald Trump para os liderar, nós respeitamos essa escolha e temos que lidar com ela. Agora, estamos é contra o posicionamento, nomeadamente do LIVRE e do Bloco de Esquerda, quando afirmam que terrorismo é resistência. Nós achamos que o terrorismo estar associado ao Hamas, estar associado a um movimento terrorista, que ainda agora, recentemente, está a dizer que vai adiar a libertação de prisioneiros israelitas, como estava devidamente comprometido no acordo de cessar-fogo, e sim, nós somos solidários com essas pessoas, com essas famílias que vivem os dramas e com esses prisioneiros. É esta a nossa apologia. Somos apologistas da democracia e sempre estivemos onde sempre estivemos ao longo da história. Muito obrigado.
Muito bem, antes de proceder à votação, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares. Eu tenho que dar a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo para encerrar este ponto, senão não... Convém, não é? Antes... Ó Sr. Deputado, faça favor.
É muito rápida. Se não me engano, a primeira declaração política, se não... das primeiras, se não mesmo a primeira, e o único grupo parlamentar que fez uma declaração política como tal em relação ao 7 de outubro, foi o LIVRE, na altura eu era o deputado único, com uma condenação em relação ao Hamas, que é uma organização de opressão dos palestinianos e não de libertação da Palestina. Tal como foi dito quando a deputada Liliana Reis estava a falar, que quando eu falava de apologistas de Trump, estava a falar daqueles que defendem efetivamente Trump e que se defendem, aliás, não tem nada que se envergonhar disso. A palavra é rigorosa, apologistas quer dizer o que quer dizer. Senhores deputados, vamos lá, temos aqui mais do que espaço para poder discordar, debater, não vale tudo, nem apresentar...
Senhor deputado, já entendemos o seu ponto de vista.
Nem acabar de dizer aquilo que é o contrário do que foi dito. Podemos ter perfeitamente discordâncias sem precisar de entrar em terrenos que já não são os terrenos da veracidade e da honestidade intelectual.
Eu ainda tenho mais uma interpelação à mesa por parte do Sr. Deputado Ricardo Lino e, portanto, eu peço que sejam breves, que eu tenho que... Temos que fazer um encerramento deste ponto, se faz favor. Senhores deputados, Sr. Deputado Ricardo Lino, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu faço...
Senhores deputados...
Eu vou fazer um apelo aos seus deputados da Comissão de Defesa Nacional, porque eu e o Sr. Presidente fizemos parte da última gestora desta Comissão de Defesa Nacional e apelava, não era assim nem de perto nem de longe, e eu apelava aos deputados desta Comissão que respeitem desde logo a ordem de trabalhos e que respeitem a posição do Presidente da Comissão e que respeitem aquilo que ele diz, que ele é que o coordena e faz a condução dos trabalhos. E vir para aqui, de facto, com intervenções paralelas que nada têm a ver com a ordem de trabalhos, de parte a parte, todos os parlamentares, todos, não abonem nada esta comissão. Esta não é uma comissão qualquer, é a Comissão de Defesa Nacional. No mandato anterior funcionava bem e muito bem e toda a gente respeitava e opinava sobre aquilo que devia ser dentro da ordem de trabalhos e apelava a que haja, de facto, bom senso
muito
nesta
bem.
Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, antes de proceder à votação...
Sr. Presidente...
Senhores deputados...
Sr. Presidente...
Senhores deputados... Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Se faz favor, faça o encerramento antes da votação.
Tendo eu que me deslocar para a primeira comissão, abdico da intervenção de encerramento e que procedêssemos imediatamente à votação do requerimento, apesar da discussão não ter sido sobre o requerimento, mas
obviamente... Foi tudo menos o requerimento. Foi tudo menos o requerimento.
Podemos ter um debate sobre o requerimento que o Bloco de Esquerda vier a apresentar. Não foi hoje, será certamente numa futura ocasião.
Pense então... que os senhores deputados, vamos proceder à votação. Quem vota contra do requerimento do Bloco de Esquerda? Quem se abstém? Quem vota a favor? O requerimento foi rejeitado. Passaríamos assim à apreciação da ata, ponto 4, de dia 4 de fevereiro, ata número 29. Algum dos senhores deputados tem alguma coisa a dizer? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Outros assuntos, senhores deputados... Outros assuntos, amanhã não esquecer pelas 10h30 na sala do Senado, reunião conjunta desta Comissão e dos Assuntos Europeus, com a senhora Embaixadora da Ucrânia. E ainda, senhores deputados, peço a vossa atenção, isto é importante, quero colocar e à consideração dos senhores deputados, e bem sei que estas visitas têm sido difíceis de coordenar, nós estávamos a pensar ir no próximo dia 5 de março a Paço de Arcos, visitar a Teiles. O que é que acontece? Isto é a seguir a uma terça-feira de Carnaval. Portanto, o que é que eu gostaria por parte dos senhores deputados? É que me avisassem quanto antes se vamos ter presença assídua ou não, porque convinha quanto antes avisar se vamos conseguir ir ou não nesta quarta-feira, que é dia 5 de março. De manhã, Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva. O que é que acontece? Como eu sei que é terça-feira de Carnaval, e como eu sei que está a decorrer outras comissões, vamos ter que começar a pensar seriamente nas nossas visitas para ver se conseguimos, com alguma antecedência, ter quórum e ter alguns deputados que marquem a presença, porque senão torna-se complicado e é sempre chato para as pessoas que nos recebem. Temos só meia dúzia de deputados. Sou deputado Nuno Simões Melo, é dia 5 de março, quarta-feira, às 10 da manhã, em Paço de Arcos, na Teiles, é a Edisoft de Portugal. É uma visita que já desmarcámos, penso que tenham isso em consideração e que depois que nos façam chegar, então, por e-mail, não sei se vamos enviar um e-mail a relembrar, mas pedia que falassem com os respectivos grupos parlamentares a ver se temos ou não deputados disponíveis nesta data, porque senão vamos ter que adiar. Nós andamos aqui com a agenda um bocado complicada para agendar este tipo de visitas, haverá outras, mas temos de ter algum cuidado relativamente a estes assuntos e eu peço, por favor, senhores deputados, dentro dos vossos grupos parlamentares, que vejam a disponibilidade dos senhores deputados. Se não houver mais ninguém que queira tomar a palavra, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.